Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Professor José Nivaldo Júnior, o senhor, como um, além de historiador, um bom publicitário, como é que avalia a participação popular, pelo menos neste ano, através de uma brincadeira, através de uma mídia social, com a data magna? Ou seja, o povo encontrou alguma forma popular, alguma linguagem coloquial, bastante peculiar nossa.
Você quer botar no ar?
Para participar.
Eu tenho aí. Você quer botar no ar?
Acho que o pessoal tem aqui. Professor Leonardo Dantas, já ouviu essa brincadeira? Vamos colocar daqui a pouco. Deixa eu pedir aqui para o pessoal colocar. Tem aí, Avenido? Tem não, né? Chaves, vamos colocar. Tu passa, Val, para... Passa para ele, por favor, que a gente coloca no ar já já. Pode ser que tenha alguém que não tenha escutado. Eu acho difícil.
Eu acho que todo mundo escutou, menos Leonardo.
Professor Leonardo, evidentemente, tem suas obrigações, claro. Suas leituras, né?
O povo sabe do que a gente está falando.
Exatamente.
As brincadeiras sobre a gata maga, né?
Isso.
Isso aí, evidentemente, não foi nem o povo que entendeu e interpretou. Isso são os humoristas da internet, que são plantão. Muitos, né, de plantão, que aproveitaram a coincidência eufônica, né, data maga, data magna, data
com gata, maga.
Data com gata, e montaram uma brincadeira que é engraçada, eu achei engraçado.
Uhum.
Não acho desrespeitoso. Eu sempre, aliás, eu, aproveitando o clima de humor, o Brasil anda muito mal-humorado.
Uhum.
Né? As pessoas interpretam certas coisas sempre pelo lado negativo.
Uhum.
Por exemplo, eu não vi o vídeo da questão dos meninos do Santa Maria. Eu vou falar Santa Maria, porque o Santa Maria assumiu e está nas redes Exato. Sociais. Né, que fizeram uma brincadeira com o nazismo, não sei o quê, um menino se candidatando a orador de turma e dizendo: "Hey, Hitler, vamos estar ao quarto Reich", não sei o quê. Eu entendi aquilo, sinceramente, eu entendi como uma brincadeira, como uma ironia. Eu imagino se hoje o filme de O Grande Ditador de Hitler, de Chaplin, né, fosse pro ar, ia provocar uma polêmica. Não, Chaplin virou nazista.
Não pode.
Isso aqui, aquilo é uma brincadeira, aquilo é uma ironia.
E certamente, né, os meninos viram aquilo em sala de aula
e acharam que valia a pena uma brincadeira com aquilo. Quer dizer, uma ironia. Eu achei muito mais para a ironia do que para a apologia. Né?
Não é exatamente tem... isso que
eu pergunto. É uma diferença. A gente daqui a pouco, né, o humorista vai ser, digamos, a Cinderela. Uhum. Aqui, a Cinderela, que faz um tipo que hoje, aliás, a rigor seria politicamente incorreto, né, faz um tipo de apologia homossexual. Não, aqui é uma brincadeira.
Verdade.
Né? A gente precisa ter mais tolerância.
Isso acontece ainda hoje, professor Flávio, na sala de aula? Eu vou até dizer aqui, porque na minha época de escola, já no finalzinho do que chamava na época segundo grau, a minha turma organizou uma festinha lá, a fantasia, e era época da Guerra do Golfo, e eu fui fantasiado de Saddam Hussein.
Pois é.
Aliás, você se parece com ele.
Olha só, Wagner, eu vou te falar uma coisa, eu concordo plenamente aí com o Zé, no sentido de que tem havido uma certa intolerância, tem havido um comportamento muito, assim, de pouca paciência, né, em relação a certos comentários, posicionamentos ou brincadeiras. Essa coisa do politicamente correto, né, talvez até no contexto de Brasil, nesses últimos anos aí, 2-3 anos, isso tenha ficado mais intenso por conta de uma certa polarização que aconteceu no processo ali que antecedeu as eleições presidenciais, e parece que essas coisas não se dissiparam por completo.
Uhum.
Parece que ainda há esses resquícios aí. E a gente tem que ficar muito preocupado, né? Porque isso compromete, muitas vezes, a forma do livre falar, do se expressar, né? E é importante que a gente possa, sem desrespeitar, né, reconhecendo as identidades, falando o que tem que falar, mas com respeito, mas... Parece que certas brincadeiras agora viraram grandes insultos. Né?
Vamos ouvir então. Professor Leonardo Dantas, o senhor que não escutou, escute, por favor, e dê sua avaliação a respeito do áudio que foi viralizado, como se diz hoje, pelas mídias sociais.
Diga a ela que sexta-feira é feriado da gata maga. Não está no cromo ainda não, mas todo ano tem esse feriado da Catamarga. Vai cair na sexta-feira, viu, sua Dayana?
Eu vou tomar de Leonardo, deixa o Leonardo processar. Como a palavra estava comigo, deixa eu situar.
Pois não.
Essa data magna que nós comemoramos hoje, eu digo até num artigo que publiquei hoje, que o problema, esse feriado virou controvertido. Feriado novo, uns acham desnecessário. Ontem mesmo um amigo
chegou,
você
ser feriado, depois chegou a do
feriado. Feriado isso não, a culpa não é do feriado. A culpa é da pouca importância histórica que a gente dá a essa data, como a outras importantes da história de Pernambuco. Cada estado representa um povo. O Brasil é uma federação. É uma coisa que a gente tem que respeitar as divergências. Então, o Rio Grande do Sul comemora a Revolução Farroupilha. São Paulo comemora a Revolta Constitucionalista. O Brasil para reverenciar Tiradentes. A gente já discutiu aqui. O Brasil para reverenciar Tiradentes.
E é uma
Tiradentes
pulha, né?
É verdade. Eu não chego a dizer que é uma pulha, mas... Eu não acho que é uma pulha, mas não é. Nem de longe não representa, em termos de expressão histórica, o que representa os movimentos pernambucanos. Né? A data de hoje comemora uma revolução. Uma revolução. Veja, é sempre discutido. Revolução. A revolução é justa ou é injusta? Isso é uma baderna, uma bagunça. Foi quanto... Em primeiro lugar, eu ainda hoje estava relendo de manhã, para refrescar as ideias, algumas palestras, alguns textos de pessoas importantes, que vai do governador a presidente de entidades importantes, dizendo: foi a última revolta anticolonial. Desculpe, professor Flávio, você tem uma opinião diferente. Uhum. Anticolonial não podia ser, porque o Brasil não era mais colônia. Então, não foi um movimento anticolonial. O Brasil tinha deixado estatutariamente, no cenário internacional, de ser colônia. Então, uma revolução anticolonial. Não foi anticolonial, foi anti-absolutista. Contra o governo absolutista português, brasileiro, Reino Unido, que estava situado no Rio de Janeiro e pagando suas contas às custas dos impostos pagos pelos pernambucanos.
Foi uma revolta tributária também.
Foi uma revolta tributária, foi uma revolta anti-absolutista, foi uma revolta liberal que está inserida no bojo de grandes revoltas e transformações, como a Revolução Francesa e como a independência dos Estados Unidos. Eu acho que depois da Revolução Francesa, depois da independência dos Estados Unidos, o movimento mais importante do mundo político ocorreu em Pernambuco, que proclamou uma república num dia como hoje, uma república liberal, uma república democrática, uma república que tinha teses que ainda hoje são teses de vanguarda.
Isso há apenas 203 anos, professor Leonardo.
Tem mais. Não, eu acho que foi um movimento antimonarquia. Porque os fundamentos da Revolução de 1817 não aparecem em 1817. Eles aparecem em 1872. Em 1772, quando se, por conta de um presunto comido numa quarta-feira de cinza, se prende um grupo de estudantes brasileiros dirigido por Antônio Moraes e Silva, que é o nosso dicionarista, daí a gente fala o dicionário do Moraes, que foi o primeiro dicionário da língua portuguesa. Esse Moraes que depois, por questões de perseguição em Portugal, ele foge e vem se sediar em Pernambuco, onde ele falece na Rua Nova e é sepultado na Igreja da Conceição dos Militares. E quando a Inquisição pega, eu estive com esses processos, eles narram os livros que liam. Estava lá Montesquieu, Beccaria, Mirabeau, que eles mandavam para Pernambuco. Eles liam e mandavam para Pernambuco. Então já havia disseminado em Pernambuco, sobretudo entre o clero, as ideias do iluminismo. Isso antes da Revolução Francesa. Então, foi uma revolução no sentido lato da palavra, porque eles queriam mudar o regime, queriam fazer uma república. Em todos os movimentos que eles apresentam aqui contra Caetano de Pinto de Castro Montenegro, eles falam da monarquia, do poder dos reis. E todo movimento é um movimento nitidamente nacionalista. Nitidamente nacionalista. E outra coisa, Pernambuco já tinha a verve, já tinha o micróbio do separatismo. Por quê? Com o movimento de 1710, com o movimento de 1817 e o movimento de 1824, são 37 mortos, 37 pessoas, cidadãos, que deram a sua vida pela liberdade em Pernambuco. Então, o nosso movimento foi feito com armas e foi movimentos cruentos. Em 1710, o pessoal fala de Bernardo Vieira de Mello, mas não. Todos os que foram prisioneiros da prisão do Limoeiro, ali na Alfama.
Lá em Lisboa, né?
Foi, né?
Uhum. Limoeiro é Lisboa.
Pagaram com a vida. Morreram todos. Depois, os de 1817 morreram não só em Pernambuco, como em outras províncias. E em 1824, até estrangeiros também entraram no movimento, como Jamie Rocher, e foram também executados. Sem falar na figura maior de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que seria realmente o grande mártir da pátria. Uhum. Pô, não foi. Perfeito. Porque os republicanos de 1889 que quiseram criar uma figura do pai da pátria, inclusive inventaram Tiradentes. Tiradentes existiu realmente, mas toda até as características das pinturas que foram feitas na época fazia Tiradentes semelhante à imagem de Jesus Cristo. Uhum. Então, tudo isso. E por que não foi Frei Caneca? Não foi Frei Caneca porque Frei Caneca era separatista. Era separatista e os da República temiam colocar como mártir da pátria um separatista.
Uhum. Sem discordar, eu quero só me inscrever depois para falar sobre separatismo.
Certo. Eu acho que eu palavra queria, do professor colocar um outro elemento de insatisfação, claro, de preocupação na época, que não foi citado nem pelo professor Zé Nivaldo, nem pelo professor Leonardo. Mas a questão, um elemento que eu li a respeito de uma forte seca que também estava assolando 16. O território pernambucano.
1816.
E na ocasião, no caso, a colônia, não, como é que chama?
A coroa.
Não.
A capitania.
A capitania do Pernambuco não poderia dar atenção, cuidar da seca, porque tinha que enviar recursos para o Rio de Janeiro.
Verdade.
Mas lembre-se professor também Duarte, que a Revolução de 1817 foi quase uma revolução urbana. Ela, na realidade, ela movimentou as cabeças pensantes da província. Mas da província no sentido mais de Recife, Olinda e Goiânia e outras cidades.
Professor Flávio.
Olha só, Wagner. 1816 é um fato, né? Não tem como a gente negar a questão da seca. Mas se a gente olhar esse panorama na formação ali, no iniciozinho, primeira década, né, do século XIX... a gente já percebe em Pernambuco um certo quadro recessivo. E esse quadro recessivo, se você pegar, por exemplo, dados das bolsas de Amsterdã, de Londres, no século XIX, essas commodities, né, o açúcar, o algodão, já vinham caindo. E aí vem todo esse contexto, por exemplo, dos 15 mil, né, que chegam com Dom João no Rio de Janeiro, no início do século XIX, e vem toda essa carga tributária. Mas se a gente pegar nessa transição do 18 para o 19, Pernambuco já vinha passando por um quadro recessivo, né, complicado. A gente percebe, no caso lá da presença da corte no Rio de Janeiro, até porque o Estado português se instala no Rio de Janeiro. E vai haver toda uma demanda tributária que vai cair, né, sobre as províncias do norte, ou capitanias, como queiram. Então, assim, há um contexto, esse contexto de descontentamento, eu gostaria de citar que a gente vê em materializado já na conspiração dos Suassunas, 1801. Uhum. Né? 1801. Os irmãos ali de Paula Cavalcante e Albuquerque, né? Tudo bem que não passou da fase conspiratória, mas a gente já percebe ali que aquelas sementes iriam vingar algo muito especial, muito diferenciado, né? Sobretudo pelas influências do Areópago de Itambé, né? aquela visão maçônica revolucionária, de vanguarda. Então, Pernambuco, naquele momento, ele tinha todos os ingredientes para uma grande revolução, como o professor Zé Nivaldo falou. Eu até diria que questões não apenas ideológicas, mas estruturais, fizeram de Pernambuco um local especial, né, diferenciado.
O senhor cita elementos que, para muita gente que nos escuta agora, pode ser algo bem atual, termos como commodity, né, bolsa, exato, recessão. Mas é bom lembrar que a principal commodity de Pernambuco, na ocasião, era o açúcar. Então, com essa recessão...
E o algodão também.
Então, com essa recessão, o preço do açúcar despencou e aí outros mercados começaram a surgir. Acredito que das Antilhas, com açúcar...
Nesse período, especificamente, a produção da Jamaica.
Jamaica,
a produção da Jamaica é o foco ali que vai desmoronar as exportações do açúcar de Pernambuco, né? Isso realmente abalou diretamente, economicamente, a nossa capitania.
Uhum. Registrar, enquanto a crise se agravava, uma crise estrutural, né, transcende as quesilhas políticas do dia a dia, a carga tributária aumentava, né, os impostos. Além disso, Wagner, a vinda da corte portuguesa para o Brasil, que se a gente for falar, vai falar o resto da manhã, em 1808, criou uma nova realidade. Qual é a realidade? Vieram muitos portugueses para cá. Esses portugueses eram nobres e que perderam suas terras, perderam suas fontes de renda, ocupado inclusive por Napoleão, que invadiu Portugal e chegou a ocupar durante algum tempo. E depois eles ficaram aqui, tinham que viver, né? Tinham que morar. No Rio de Janeiro teve inclusive o famoso PR, né? As melhores casas da cidade eram requisitadas para os portugueses morarem. Aí tinha o PR, era príncipe regente, requisitado pelo príncipe regente, PR. Aí o pessoal dizia, ponha-se na rua, né? Porque a gata magra já existia naquele tempo. Ó, ponha-se na rua. Né? É. Então, isso aí gerou uma carga tributária extra. Eu vou dar um exemplo que é quase engraçado. As pessoas em Pernambuco passaram a pagar um imposto para a iluminação do Rio de Janeiro. Quem financiava a iluminação pública? Porque o Rio era escuro, total. Com a corte, precisava botar lampião. Quem pagou isso? Pernambuco.
Está lá então, em Tolenar.
Esse clima... não se faz uma revolução, o professor Flávio falou muito bem, não se faz uma revolução de uma hora para outra, nem a troco de nada. Pernambuco puxa o fio da história. Pernambuco teve a invasão holandesa. Foi o único lugar do Brasil que foi ocupado por estrangeiros durante 24 anos. Desses 24 anos, pelo menos 15 ou 16 foram de guerra. Mais da metade do tempo foi de guerra, de enfrentamento. Quando os holandeses foram expulsos, os pernambucanos se sentiam donos de Pernambuco. Porque foram eles que expulsaram. Não foi Portugal, não foi a Inglaterra, foram os pernambucanos. Que não eram pernambucanos ainda, eram portugueses nascidos aleimar ou que viviam aleimar.
Eram mazombos.
Mazombos, exatamente. Então, esse é a origem da pernambucanidade. Aí um camarada vinha lá de Portugal, peraí, por que você está mandando a gente pagar isso, se essa terra foi a gente que conquistou? Né? Então, isso criou um espírito que o professor Leonardo e o professor Flávio conhecem bem, que é o chamado maligno vapor pernambucano. Os absolutistas, os tiranos, achavam isso maligno vapor pernambucano. O que é o maligno vapor pernambucano? São características que ainda hoje estão embutidas no imaginário de Pernambuco. É o irredentismo, a coragem, a insatisfação com as determinações. É uma rebeldia que era emoldurada pelo iluminismo, como bem falou o professor Leonardo.
Já tem uma provocação de Geraldo Dantas, de Prazeres, dizendo: bom dia, o debate está ótimo. Minha pergunta é o seguinte: como ficaram os escravos nessa revolução?
Boa, ficaram. Eu quero entrar.
Ficaram.
Eu quero entrar. Não, peraí. Isso é uma das muitas distorções de má vontade com a Revolução. Veja, a proposta constitucionalista, como era o título oficial,
a lei orgânica,
previa a abolição da escravatura de forma econômica, segura, gradual, começando imediatamente por todo escravo que se alistasse no exército seria declarado homem livre. Então a revolução, que passou 75 dias, de 70 a 75, uhum, dependendo da data que você escolha para o final, para o desfecho, em 75 dias, ela propôs uma lei orgânica, que é um projeto de constituição, dando igualdade a homens e mulheres, dizendo que as pessoas não podiam ser reconhecidas pela cor, nem valorizadas pela cor da pele, nem procedência. Então a revolução, ela foi libertária, apenas não podia chegar e dizer, está proclamada o fim da escravidão, uma questão secular, mas começou a encarar e com um plano, uhum, para libertar os escravos. Tinha um plano para dar igualdade a todos. Era um plano igualitário, igualdade de direitos, né? Igualdade das mulheres, Wagner. Wagner, a revolução aboliu os tratamentos nobiliárquicos. Doutor, o senhor, excelência. Isso que se usa hoje. Vossa excelência, não sei o que, quero me dirigir a vossa excelência. Só tinha dois tratamentos de qualquer pessoa, inclusive do escravo para o senhor. Vós e patriota. Você poderia chamar o outro de quê? Companheiro, doutor... Patriota, podia ser da junta governativa, podia ser Domingos José Martins, podia ser um alfaiate, um sapateiro. Era tratado por voz, era tratado por patriota, não tinha tratamento nobiliárquico desigual. Ainda hoje, eles estão na frente de nós. Você imagina um flanelinha chegar e dizer para você, cidadão, vós paraste vosso carro aqui no sol, mas eu queria que vós paraste vosso carro ali na sombra, porque fica melhor. Você vai olhar para ele.
O desemprego está grande, né?
Você vai chegar para ele e dizer: é capaz de cobrar respeito. Rapaz, me respeite. Eu não sou igual a você, não. Eu uso paletó, gravata, ando de carro preto, chapa branca. Então, a revolução, amigo, estava muito na frente do tempo. Uhum. O programa da revolução, com pequenas adaptações, dá um programa de um partido político de vanguarda, como no Brasil não tem, dentro de, excluindo o espectro
aí
ideológico.
Aí são as inspirações iluministas?
São as inspirações iluministas, libertárias, uhum, o modelo da Revolução Francesa, o modelo,
né,
da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tudo isso estava fermentando aqui, graças, já foi dito, à Igreja, ao Seminário de Olinda, Seminário, e ao Areópago de També. Eu vou falar,
sobretudo a maçonaria.
O Areópago, né, de També e a maçonaria. Uhum. Né? Porque a maçonaria se confundia na época com todo mundo que tinha padre maçom. Uhum. Né?
Eram chamados pedreiros livres.
No caso do Areópago, é interessante a gente perceber que é o primeiro reduto maçônico do Atlântico Sul. Então, assim, essas
lojas... Mas o Areópago até hoje é discutível, né?
Mas assim...
Por exemplo, Zé Antônio mesmo afasta qualquer semelhança com o Areópago, inclusive com o padre Arruda da Câmara.
Certo, Arruda da Câmara, né?
É.
Mas se a gente pegar, por exemplo, a partir da conspiração de Suassuna, em 1801, essas ideias já estão vindo da última década do século XVIII. Né? Do século XVIII.
Eu estou lhe trazendo de 1872. Em 1772.
Leonardo, eu posso te fazer uma pergunta?
Exato.
Eu fiquei curioso, não sabia essa quantificação. Quantos, porque ficou meio misturado na porque morreram em 17, foram 17 execuções, se não me engano, 10 por enforcamento, e 10 por 7 ou 8 por arcabuzamento. Fora os que morreram nas condições.
Arcabuzamento pode ser o quê? Fuzilamento?
Fuzilamento.
É um
arma que equivale ao
fuzil.
É um mosquete.
Não era bem o arcabuz, que o arcabuz é uma boca de sino e o mosquete é aquele usado na Guerra de Secessão.
Uhum. Mas eu queria perguntar a Leonardo o seguinte: esses mortos entre tanto e tanto, quer dizer, que mortos, eu, mártires da liberdade,
Facebook que antecederam... Hoje, eu dou a relação nome por nome.
Sim, mas diga quantos?
É mais ou menos 37.
Antes de 17, hoje eu posto dizendo que são milhares.
Porque se você...
Porque tem que contar os que foram fuzilados e os que morreram em campo de batalha.
Não, e os que foram também presos na Bahia, nas condições da pior qualidade que se possa imaginar. Eles foram presos na Bahia e só vieram ser anistiados em 1821. Agora, curiosamente, quando eles estavam presos na Bahia, eles não ficaram lá, vamos dizer, trocando figurinha, não.
Ficaram conspirando.
Não somente, eles criaram uma escola. E muita gente que era analfabeto saiu das prisões da Bahia alfabetizado. E quem dirigia essa escola era Frei Caneca. Então aí, quando eles saíram da Bahia, eles saíram com muito mais formação intelectual e formação política e formação filosófica nos valores da liberdade.
Vou pegar o gancho para passar a bola para Flávio, para dizer o seguinte: Frei Caneca foi, em 17, uma figura secundária, digamos assim. É. Não era dos que estavam na frente. Foi para a Bahia, ficou preso 3 ou 4 anos. Quando saiu, amigo, saiu na ponta dos cascos, preparado para ser esse grande líder e esse grande mártir que, na verdade, ele foi.
Frei Caneca, só para concluir, ele é utilizado na Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, no curso de Direito, em Direito, ele se estuda Frei Caneca em Direito Constitucional, que eles consideram Frei Caneca como o primeiro constitucionalista do Brasil.
Uhum. Eu queria fazer só um comentáriozinho assim, de uma questão bem didática, né? Até para todos saberem. Há uma questão, assim, um episódio que é a causa imediata, né, de toda a revolução, que é quando o governador, então, de Pernambuco, o Caetano Pinto de Miranda Montenegro, né? E ele convoca um conselho militar, né? E manda esse conselho militar e à procura dos conspiradores. Né? E o episódio que, segundo, né, se coloca, é quando o Leão Coroado, né? Zé de Barros, né?
Zé de Barros Lima.
Lima. E aí Barros Lima, ele não aceita a ordem de prisão e a partir daí ele fere lá o Joaquim, mata. Joaquim Barbosa.
É o Joaquim Barbosa.
Joaquim de Barbosa de Castro, né? E o Barbosa de Castro é morto e a partir dali a gente tem o estopim de um processo que, por exemplo, o Paulo Siqueira no livro A Noiva da Revolução cita que na noite do dia 5 para o dia 6, quando Domingos Martins acorda...
Paulo,
né,
Santos.
É Paulo Siqueira, né?
É Siqueira ou Santos?
É Paulo Santos. E quando o apelido dele era Bem-Bem, né? Chamava de Bem-Bem. Quando Bem-Bem acordou, ele disse: olha, o negócio vai pegar aqui. Uhum. Ele comentando com a noiva dele. Noiva que, inclusive, se casam
no dia pleno período revolucionário.
É uma história lindíssima. Dia 14 de março, né? É o casamento de Domingos Martins e Teodora da Costa, né?
O casamento foi um casamento forçado para a família dela, porque Bento José da Costa não queria nem saber de Domingos Zé Martins. Ele se casa na Capelinha da Jaqueira.
Da Jaqueira, exatamente.
Da Capelinha da Jaqueira, que é uma joia. Ainda ontem mesmo eu passei a manhã fotografando para um livro meu que vai sair agora em maio, que é Arruando pelo Recife. Uhum.
Olha, tem outra provocação aqui de Carlos de São Lourenço, é professor Carlos. Ele manda um abraço ao professor Flávio Santos e pede também para a gente mencionar aqui a questão cartográfica de Pernambuco, na região Nordeste, já que Pernambuco
ocupava o território outro espaço.
Da Foz do São Francisco, né, o que hoje é o estado de Alagoas, e até o Oeste Baiano.
Até Carinhanha em Minas Gerais. A partir do Juazeiro, da Bahia, toda a margem esquerda do Rio São Francisco, incluindo suas ilhas, todas as ilhas pertenciam a Pernambuco na Carta Foral de 1635. Então, inicialmente, Pernambuco perdeu a comarca das Alagoas.
O termo de Dom João, né?
É, porque Erradamente se diz a capitania das Alagoas. Alagoas nunca foi capitania, embora esteja nos livros de história. Ele perdeu a comarca das Alagoas, que era o filé do território pernambucano. Eram as terras mais férteis. Depois ele perde para de Petrolina até a fronteira com a Minas Gerais. Para se ter ideia desse território, esse território era 2/3 do território da província de Pernambuco.
O professor...
Pernambuco ficou somente com 1/3. Ele foi mutilado por castigo dessas duas revoluções de 1817 e 1824.
Isso é nítido, claro. Foi por castigo. Agora, evidentemente que nos tempos atuais era inconcebível um território dessa magnitude.
Não, você tem os territórios de Goiás, que, do Goiás, Mato Grosso do Sul, que são bem maiores.
São imensos, né?
Exatamente. Que são bem maiores. O próprio Amazonas...
Mas o Goiás já foi seccionado, né? Dividido em dois
com Tocantins. E o Amazonas foi? E o território do Amazonas? E a própria Bahia foi?
Verdade.
É a própria Bahia? A Bahia, um que você imaginar no mundo, na Bahia tem. Em riquezas, minerais, tem tudo na Bahia. Aí, então Pernambuco perdeu isso aí. E na Constituição de Pernambuco, ele reivindica que se o território do estado de Pernambuco guarda os limites da antiga província.
Há um documento, professor, não sei se é correto isso, chamado Preciso.
O Preciso é o primeiro jornal que circula em Pernambuco.
É o primeiro impresso de Pernambuco.
Eu coloco um facsímile do Preciso na minha página do Facebook.
O Preciso é um marco, né, assim, na história da... Né, que vem a
partir
dessa revolução.
Ele conta a história da Revolução. A história não, os acontecimentos, é o Preciso... Relação dos acontecimentos dessa primeira fase é que se tira o título do jornal.
É verdade.
O professor Flávio citou aqui a pujança econômica de Pernambuco na ocasião. Pernambuco era a capitania mais rica do Brasil, a mais forte do ponto de vista econômico. Outros pontos importantes também que a gente precisa ressaltar: os Estados Unidos, 2 anos antes da Revolução, instalaram aqui em Pernambuco seu primeiro consulado no hemisfério sul, dada a importância econômica de Pernambuco, evidentemente também das transações comerciais. E chega outra provocação aqui de Gleibson, de Prazeres, e diz: vocês estão esquecendo de Cruz Cabugá.
É curioso,
né? Antônio Gonçalves Cruz, né?
Ele é o primeiro embaixador do Brasil depois de proclamada a independência do Brasil. Cabugá, apesar de ser um revolucionário de 1817, é escolhido por José Bonifácio para ser o primeiro representante do Reino do Brasil, isso é depois de 1922, nos Estados Unidos. Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá, era um maçom que vai para os Estados Unidos em busca de suprimentos e
armas.
Primeiro ele vai atrás de recursos para o revolucionário de 1817. Lá ele não encontra grande apoio dos maçons, mas encontra apoio dos bonapartistas. E os bonapartistas, representados pelo irmão de Napoleão, eles chegam a reunir $1 milhão naquela época. E com isso aí ele manda os primeiros barcos para Pernambuco.
Chegaram tarde.
E quando chegaram, a Revolução já tinha sido...
Sufocada. Barcos, armamentos, não é, professor?
Eles desembarcaram. Não se sabe porque os barcos arribaram. Eles desembarcaram na Baía da Traição, no Rio Grande do Norte, e vieram para o Recife. Foram denunciados pelo governo de Rio Grande do Norte. Aí estavam lá PT Coulan, que é um general Napoleão, e outros franceses. Ficaram presos em Pernambuco e recebe toda a ajuda, toda a intermediação do consulado do Rogers, que era o cônsul dos Estados Unidos no Recife. E eles são transferidos para o Rio de Janeiro, e lá do Rio de Janeiro eles mandam para a fronteira de Espanha, e lá os desertam, porque eles não queriam confusão com os Estados Unidos. E, curiosamente, os mapas do projeto de retomada de Napoleão na ilha de Santa Helena, um dos mapas tem a rubrica do próprio Napoleão. Então, se fez um complô que se reunia com esse dinheiro uma esquadra de mercenários em Fernando Noronha e partiam em busca de Santa Helena.
Eu vou fazer uma observação. O ouvinte tem toda a razão. A gente não vai conseguir abranger todos os aspectos da Revolução. São muitos. Muita coisa vai escapar. Como essa questão do Cabo Gá já ia passando batida. Veja, Wagner, a Revolução ela estava maturada, mas ela não foi planejada. Ela aconteceu devido, o professor Flávio citou, estou dizendo, devido a uma ação específica do governador que mandou o brigadeiro Manuel Barbosa prender o Leão Coroado. O Leão Coroado era um militar brasileiro, pernambucano, mazombo, como você queira dizer. Quer dizer,
não, já era.
Já era pernambucano. Já era pernambucano. Então, nessa fase, o que é que acontecia? Os militares locais, eles iam até certo posto e depois não subiam mais, porque os postos altos eram ocupados pelos portugueses. Então, os militares viviam revoltados com os baixos salários. Inclusive, essa briga dos militares pelos baixos salários é uma briga da Revolução de 17. Olha, a conexão.
Um dos primeiros altos foi aumentar o soldo dos militares.
As conexões entre 17 e o presente são quase inacreditáveis, porque tudo está atual. Tudo está na pauta. Então, esse é um conjunto de circunstâncias, mas o pessoal não estava pronto para a Revolução. A Revolução não foi decretada por uma assembleia, foi decretada por um ato fortuito. O Leão Coroado era um bicho brabo, valente, não sei o quê. O brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa de Castro, Manuel Joaquim já diz a procedência, né, foi lá e, ao invés de simplesmente dar a voz de prisão, quis dar uma lição de moral. Chegou e esculhambou, porque não sei o quê, não sei as palavras que ele disse, mas esculhambou. Aí o Leão Coroado, que não levava desaforo para casa, puxou a espada, enfiou na barriga do cabra e disse, pois morre, infame. E aí, a Revolução tomou a rua e correram os líderes que estavam planejando a coisa devagar e tal. Tiveram que improvisar. Né? Tiveram que resolver. A história acontece assim. A gente, às vezes, planeja de um jeito e vai do outro. Tiveram que improvisar. Então, a Revolução, na verdade, como execução, foi improvisada. Quer dizer, isso trouxe...
A Primeira Guerra Mundial, né? Foi um atentado e deflagrou o mundo todo. É o chamado estupim. Estupim. Agora, curiosamente, chegou o nome que eu estava procurando saber. Era o Antônio Machado. Machado de Andrade Silva. Que foi o autor do texto da Lei Orgânica. Esse cidadão nada mais era do que irmão de Zé Bonifácio. Daí a ligação de Zé Bonifácio com o Cabo Gá.
E como nós vamos ter.
E ele foi preso na Bahia, ficou preso na Bahia.
Como nós vamos ter outras comemorações breves nos próximos anos? Espero estar aqui para discutir.
Os 150.
A Bibiribe, está presente esse irmão de Zé Bonifácio.
Exatamente, porque ele era juiz de Olinda.
E a figura de Cabo Gá é uma figura interessante assim, em todo o contexto da Revolução, porque quando o capixaba Domingos Martins chegou aqui, é o primeiro amigo dele de farra, de noitadas e bordéis e coisa e tal, que era muito
não eram célebres os jantares da casa de Cabo Gá.
É, exatamente.
E chamava
Domingos Marconi.
Você me permite, já falando de jantar, onde se bebia cachaça, não se bebia vinho importado, não sei o que, e só se comia comida da terra.
Um engenho arrendado ali naquela região do Cabo Santo Agostinho, o engenho Irapama, foi arrendado por Domingos Martins. E lá aconteceram muitas as reuniões que levaram ao processo revolucionário. Na verdade, é como o professor Nivaldo falou, não sabia da Revolução, mas os elementos estavam efervescendo ali, no que diz assim essa coisa, porque havia um sentimento anti-lusitano muito forte. Sobretudo depois da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro.
Era os marinheiros, né?
É, havia um sentimento anti-lusitano muito forte.
Mas então, eu quero registrar, a Revolução não foi contra os portugueses.
É,
inclusive,
é.
Os portugueses que aderissem à Revolução ganhavam imediatamente a nacionalidade.
Não só os portugueses, como qualquer nacionalidade.
Qualquer nacionalidade. E é. Quero dizer mais o seguinte, essa questão do separatismo que eu pulei, veja. Eu acho, o movimento era separatista, sim, porém era federalista. Qual era a proposta? Nós nos separamos deste Brasil e deste Portugal, que era a mesma coisa já, juridicamente, repito.
É o Reino Unido.
É o Reino Unido. Nós nos separamos do Reino Unido e convocamos as outras províncias a se juntarem a nós na nossa república. Então a república não era uma república de Pernambuco. Tanto que a Paraíba entrou, o Rio Grande do Norte entrou.
Deu três estrelas na bandeira.
O Ceará ensaiou com Bárbara e Tristão de Alencar. Bárbara de Alencar, quero registrar, a primeira mulher presa política do Brasil.
Inclusive, 17. Zé, foi proclamada uma república no Crato. Nesse mesmo contexto aí, dos dois meses que se seguem o processo revolucionário, foi proclamada uma república no Crato. Então, quer dizer, a coisa não estava só aqui na região. Não, então,
era Nordeste.
Nesse aspecto, não havia um planejamento, não. Porque você observou o mapa, não daria. Não, acho que era inconcebível retirar somente uma província, né, e transformar numa república independente.
Mas não era uma província, era uma região. Era o Nordeste todo.
É um sentimento.
Era quase o Brasil holandês.
Como o professor Flávio citou a República do Crato.
Do Crato,
né? Exatamente. Isso, mas era anexa. Era o mesmo projeto do Rio Grande do Norte. Teve a proclamação, durou pouco. Na Paraíba, teve adesão. Então, naquele. É porque a gente hoje tem dificuldade. Por exemplo, Alagoas. Alagoas fazia parte de Pernambuco. Né? Só que. Alagoas, os senhores de engenho de Alagoas estavam meio fora do... Não aderiram, ficaram com medo. E eu quero registrar também uma coisa. A reação foi muito forte. Né? Se organizou uma esquadra no Rio de Janeiro, se organizou uma esquadra na Bahia, se organizou um exército na Bahia. 4.000 homens invadiram Pernambuco pelo sul. Né? E a grande batalha se deu nas imediações de Pujuca.
Pujuca, né?
Exatamente. E depois da derrota dessa batalha, vai, né? Aí ficou visto o porto bloqueado, né, a esquadra imperial, a esquadra monárquica do governo bloqueou o porto e aí os comerciantes começaram a fraquejar um pouco e tal. E aí o governo, vendo-se derrotado, foge levando o tesouro, mas não se apropria do tesouro. O tesouro é devolvido. Dinheiro que era necessário para a fuga e a própria sobrevivência daqueles que fugiram, porque muita gente fugiu para o interior, foi para Limoeiro, foi pelo Rio Capibaribe, foi espalhou pelo...
Os descendentes do Leão Coroado, eles foram se homiciar em Bom Conselho de Papacaça. E parte deles migraram para Quebrangulo. Hoje tem uma família Barros Lima em Quebrangulo,
que é Alagoas.
Em Alagoas, originária do Leão Coroado.
Há uma citação de Maria Cristina Cavalcante no livro dela, que ela disse que inclusive foram 800 soldados desterrados para o Uruguai, onde não poderiam mais pisar em território brasileiro. Né? É quando o padre Roma chega na Bahia, né? Ele é, salvo engano, ele é o primeiro executado.
Ele
é o primeiro executado dos cabeças do movimento. Né? Então, como o Zé Nivaldo está colocando, fica claro que há uma contrapartida ali violentíssima de Dom João VI em relação ao processo revolucionário.
Do padre João Ribeiro. O padre João Ribeiro suicidou-se. Quando viu que ia ser capturado, suicidou-se, foi enterrado. Os caras desenterraram.
Cortaram a cabeça dele.
Quer dizer, havia uma raiva. Os corpos eram expostos à execração.
Não é só isso, não.
Arrastado pelo meio da
quando
rua.
Quando se matava, era esquartejado. Isso é, dividido em quartos. Amarravam como se chama, nas caudas de cavalo, e chotavam os cavalos para ir para o cemitério. O resto dos mortais iam arrastados pela rua.
Verdade. Era uma coisa muito cruel.
Eu não tenho dúvida nenhuma, viu? Que esse processo levaria uma fragmentação territorial que o Brasil jamais seria do tamanho que é.
Eu estava evitando chegar a essa provocação, sabe, professor? Porque seria um exercício de futurismo.
De passadologia.
O que seria do Brasil? Isso aí não,
mas
é
eu acredito muito nisso, porque mas o sentimento republicano...
Mas isso ele... aí a gente usa na guerra holandesa. Se a Holanda permanecesse aqui...
Não existia Brasil. Até não porque existe. Os holandeses estavam aqui eram calvinistas e queriam explorar da mesma maneira.
Seríamos chamados Guiana Pernambucana.
Não ia mudar muita coisa.
Olha, Wagner, eu só queria dizer que foi muito prazeroso participar desse debate. Hoje é um dia importante, é um dia de pernambucanidade, o dia do orgulho de Pernambuco. E é preciso que cada pernambucano saiba que carrega nas suas veias o sangue desses heróis e desses mártires que construíram esse estado do qual nos orgulhamos.
Rapidinho, por favor, professor.
Não, eu quero somente que o estado de Pernambuco, o governo do estado de Pernambuco, reconheça os mártires pernambucanos, porque tem um projeto no Conselho de Preservação, já aprovado, para colocar o nome dos 37 mártires ali no monumento aos que morreram. As revoluções, que só tem lá o nome dos vivos. Tem o nome do governador, do presidente da IPTU, não sei o quê, mas não tem o nome dos mártires. Foi aprovado e falta R$16 mil para ser executado.
Wagner, eu queria dizer que, independente dessa historiografia comemorativa do Sul e Sudeste, não dá o valor a essa data, como o Zé Nivaldo colocou agora, é a primeira república do Estado brasileiro.
Já vou lançar
Do Hemisfério Sul.
Já vou lançar um desafio pro professor Zé Nivaldo ano que vem, que é produzir esse programa nessa mesma data, só que vai ser no sábado. Sábado é dia de quê?
Sábado é dia de mesa de bar.
Vamos ter que mudar a linguagem para a linguagem de mesa de bar, falando sobre o mesmo assunto, viu, professor?
Para o ano nós teremos os 150 anos da convenção do Bibiribe, que é quando Pernambuco se separou definitivamente da coroa.
Ótimo, mais um motivo. Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.